Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Tesla, que prometeu que vai melhorar o sistema lá dos carros Model 3 nas próximas semanas. Essa promessa veio depois que a Consumer Reports falou que achou diversos problemas lá quando ela testou o carro, como por exemplo a distância que ele percorre ainda depois que os freios são acionados. Por conta disso, a Tesla falou que vai ver o que ela pode fazer para melhorar e deve liberar uma atualização para o carro em breve. E ainda sobre carros, deixa eu comentar que a Uber anunciou internamente que cancelou os testes com carros autônomos no estado do Arizona depois do acidente fatal lá na cidade de Tempe. Isso vai fazer mais de 200 funcionários da empresa lá no Arizona perderem um emprego e a partir de agora a Uber vai começar a concentrar os testes num jeito mais reduzido na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que se meteu numa polêmica meio grande a respeito de espionagem. O que rola é que a ACLU, que é a União das Liberdades Civis dos Estados Unidos, descobriu lá que a Amazon tem um sistema poderoso de reconhecimento facial chamado Recognition e está vendendo essa tecnologia para o governo americano. O Recognition usa inteligência artificial para analisar as pessoas em tempo real e consegue reconhecer até 100 pessoas lá numa mesma imagem. A ACLU falou que a Amazon já trabalhou com as polícias de Orlando e de Washington para ajudar a implementar essas tecnologias e disse que já pediu mais informações para a Amazon, né, que por enquanto ainda não quis se manifestar. E enquanto isso, na Netflix, a empresa conseguiu contratar o Michael Bay para produzir o próximo filme dela, que se chama Six Underground. O filme tem uma parte da equipe de Deadpool 2, né? Ou seja, tem lá os roteiristas Paul Wernick e Rhett Reese e conta também com Ryan Reynolds no elenco, mas não tem data ainda para poder estrear lá na plataforma. Agora, uma coisa que já ganhou uma data de estreia na Netflix foi a série Disenchantment, que é do Matt Groening, né? Que criou os Simpsons. Ela vai estrear no dia 17 de agosto e junto da data, a Netflix divulgou umas imagens que mostram lá que a série segue aquele visual tradicional dele, né? Tipo dos Simpsons mesmo, de Futurama também. E ainda sobre esse assunto de streaming, a Apple contratou os roteiristas Adam Horowitz e Edward Kitsis para que eles assumam a produção da volta, né? Da série Histórias Maravilhosas. Esses dois roteiristas trabalharam em Lost, fizeram depois também a série Once Upon a Time e agora vão assumir o lugar do Brian Fuller, que desistiu de trabalhar com a Apple para trazer a série de volta. E agora eu vou falar sobre a plataforma Yelp, que resolveu processar o Google por práticas anticompetitivas. A Yelp alega que o Google está usando os resultados de busca para benefício próprio e isso está prejudicando a concorrência no mercado lá de busca, avaliações e guias de estabelecimentos. Essa não é a primeira vez que o Google é acusado de fazer isso. No ano passado eles foram multados até em coisa de 3 bilhões de euros e agora o Yelp resolveu abrir esse processo, né? Aí, perguntado sobre isso, o Google resolveu partir para a ofensiva e falou, né, sempre listou os resultados de busca de acordo com a qualidade, então é natural que sites com ranking mais baixo se sintam incomodados. E ainda, mais ou menos sobre bastidores do mercado, a Comcast anunciou que vai fazer uma oferta para tentar comprar a Fox antes que a Fox decida, né, que vai poder ser comprada pela Disney. O que rola é que a Disney tinha anunciado que ia tentar comprar a Fox por coisa de 52 bilhões de dólares em ações, e agora a Comcast falou que está disposta a pagar 60 bilhões de dólares em dinheiro, né, que vai embolar aí a negociação lá com a Disney. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que anunciou que vai começar a sinalizar as contas que são de candidatos eleitorais. Nesse primeiro momento, a novidade vai valer só para os Estados Unidos, e o que vai acontecer, né? Aqui embaixo lá do nome da pessoa vai aparecer um texto falando para qual cargo e de qual estado ela está se candidatando. O Twitter explicou que essa novidade vai começar a valer a partir de 30 de maio e disse, né, que os políticos podem escolher se querem ou não que essa sinalização apareça lá junto dos nomes deles. Seguindo com as notícias sobre o Twitter, ontem uma juíza americana determinou que o Trump não pode mais bloquear as pessoas que criticam ele lá na plataforma. Isso é resultado de um processo que 7 usuários abriram lá contra o Laranjão depois que eles foram bloqueados, e a juíza decidiu que esse bloqueio é inconstitucional porque o Twitter é um lugar público, né, e a conta do Trump é aberta ainda por cima. Ela falou que o Trump pode ocultar os tweets desse pessoal, né, ou simplesmente ignorar quem tá falando lá com ele, mas bloquear tá proibido. Por isso ela disse que espera que o Trump reverta os bloqueios que ele já fez, mas não disse o que ela vai fazer, né, caso o Trump mantenha esses bloqueios. E ainda sobre o Twitter, deixa eu comentar que eles finalmente trouxeram recursos mais modernos para a plataforma web, para o Twitter Lite e para o app de Windows. Agora todos eles têm modo noturno, dão suporte à atualização de respostas, curtidas e retweets em tempo real e contam também com a versão atualizada lá da janela de composição de novos tweets. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que ontem o Facebook anunciou umas novidades para administradores de grupos. Agora eles têm acesso a um suporte gratuito com funcionários do Facebook para tirar dúvidas e também vão poder enviar alertas lá para o pessoal que teve uma postagem removida por quebrar as regras estabelecidas lá pelo grupo de discussão. Além disso, uma terceira novidade é a possibilidade de deixar recados lá para outros administradores do mesmo grupo para facilitar na hora, né, de combinar o jogo e organizar as conversas. Bom, e já que o assunto é plataforma de comunicação, deixa eu comentar que o Slack anunciou umas novidades bem bacanas. O que rola é que a partir de agora, plataformas terceiras tipo Asana, Zendesk, Jira também, né, vão poder programar umas integrações lá com o Slack para que dê para disparar uma ação direto lá de dentro de uma mensagem. Então vai dar para transformar, por exemplo, né, uma mensagem do Slack numa tarefa do Jira com direito até a cadastro de prazo, as pessoas responsáveis lá pelo projeto também. O negócio agora é esperar, né, para que isso seja adotado aí por esses aplicativos terceiros. E enquanto isso, no mundo dos pagamentos móveis, deixa eu comentar que, segundo o pessoal do Instituto eMarketer, é a Starbucks que hoje está na liderança desse segmento. Eles disseram que só no mercado americano são hoje mais de 23 milhões de pessoas que pagam lá o café com o celular, o que é mais que o número de usuários, né, de plataformas tipo as da Apple, do Google e da Samsung. Eles aproveitaram para fazer uma projeção ano a ano e até 2022 a Starbucks deve continuar na frente com quase 39 milhões de pessoas usando lá o celular para fazer pagamentos. E em seguida eles falaram que vão chegar nessa ordem, né? O Apple Pay com 29 milhões e meio, o Google Pay com 14,9 milhões e o Samsung Pay com 13,2 milhões. E falando na Samsung, deixa eu comentar que ela lançou ontem aqui no Brasil o Galaxy J7 Duo. Ele tem tela Super AMOLED de 5 polegadas e meia com resolução HD, vem com 3 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível e conta lá com uma bateria de 3.000 mAh. Além disso, ele tem um leitor de impressão digital na parte da frente e duas câmeras na parte de trás e chegou custando R$1.200. E agora eu vou falar sobre o FBI, que parece que errou feio lá na conta do número de celulares que eles têm apreendidos que eles não conseguem destravar. O que rola é que eles passaram aí, pelo menos o último ano, né, falando pro Congresso e pro público também que eles tinham lá quase 8 mil telefones com dados criptografados que eles não conseguiam desbloquear, só que na realidade esse número mesmo é mais perto ali dos 2 mil e não 8 mil. Aí, segundo o Washington Post, o problema foi que o FBI tem diversos bancos de dados diferentes com esses aparelhos cadastrados e isso acabou gerando lá muitos dados duplicados. Aí isso inflacionou não só o número de aparelhos, como também o tamanho do problema, né, que eles estão tentando resolver até com a ideia de obrigar as empresas a colocarem lá um backdoor ultra secreto nesses sistemas. E enquanto isso, na Apple, a empresa confirmou que vai transmitir ao vivo, né, o keynote da WWDC dia 4 de junho, às 2 da tarde, no horário aqui do Brasil. Lembrando que a gente aqui do Loop Infinito também vai fazer uma live para comentar os anúncios em tempo real, então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que ela lançou ontem um novo portal de privacidade para ficar de acordo com as regras lá do GDPR, né, que entra em vigor amanhã na Europa. Nesse portal, o usuário consegue baixar uma cópia de tudo que a Apple armazena sobre ele, incluindo coisas do Apple Music, lembretes, fotos, documentos, histórico de compras e por aí vai. Caso você queira acessar esse portal ou ver o que você tem que fazer, né, para baixar esses dados, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a Bloomberg falou que a TSMC já começou a produzir os processadores lá dos próximos iPhones. A publicação falou que o processador provavelmente vai se chamar A12 e vai adotar arquitetura de 7 nanômetros, ao invés de continuar, né, com a de 10 nanômetros que está aí nos processadores atuais. Já uma outra coisa que virou notícia ontem foi um segundo processo coletivo que foi aberto contra a Apple por conta daquele teclado mequetrefe do MacBook Pro atual. Nesse processo, o pessoal acusa a Apple de ter quebrado 5 leis americanas que tratam lá de garantia e direitos do consumidor e eles vão pedir uma indenização que ainda não teve um valor definido. E, por último, sobre a Apple, ela anunciou ontem que vai devolver R$300 para quem trocou as baterias de iPhones a partir dos 6 pelo preço cheio no ano passado. Então isso vai valer, né, para trocas que rolaram entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre os Correios que anunciaram a suspensão da entrega de encomendas enviadas por Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje. Isso é resultado da paralisação dos caminhoneiros por conta do preço dos combustíveis, e os Correios disseram também, né, que vão aumentar em 5 dias úteis os prazos de entregas de cartas, encomendas via PAC e encomendas também mandadas lá por Sedex normal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom, comecei bem. Eram os recursos mais modernos, plá, 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 plá. E teclado bem mequetrefe, do MacBook.